prepare para entrar no Caio Verso, o único podcast que até hoje, tipo, sei lá, 30 anos depois, continua alternando entre chamar o personagem de Superman e Super-Homem, e provavelmente eu nunca vou conseguir parar. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez chegando até vocês, Caio Catarino aqui, quase toda sexta-feira, com assunto novo, convidado de frente. E hoje eu quero falar de um personagem, aí como eu dei a dica ali no comecinho, um personagem que todos conhecemos, todos gostamos, todos admiramos, provavelmente o super-herói mais conhecido de todos os tempos, um dos personagens literários mais conhecidos de todos os tempos, nosso querido Homem de Aço, Super-Homem, o Superman, Kal-El, Clark Kent, por aí vai. Porque nós todos sabemos como funciona o Super-Homem, o último membro de sua raça enviado para a Terra, que aqui ganhou seus poderes com o Sol Amarelo e combate o crime, combate as forças do mal, usando seus superpoderes clássicos de eletromagnetismo. O quê? Como assim? Como assim? Você tá louco? Super-Homem não tem poder? Claro que teve, porque você obviamente é uma pessoa muito jovem que tá aqui ouvindo meu podcast e não se lembra desse período bizarro que por ali, por sei lá, um ano, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, o Super-Homem teve sim poderes eletromagnéticos, tal qual o Super Choque que você via no Bom Dia e Companhia. E foi um período muito esquisito, muito bizarro, mas que eu gosto muito por motivos que eu vou adentrar aqui. E nós vamos falar sobre isso mesmo, sobre a chocante saga do Superman elétrico. Mas, como vocês sabem, eu não entendo quase nada de porra nenhuma, então eu chamo pessoas que entendem muito mais do que eu. Tô aqui retornando ao Caio Verso, o meu querido irmão Pedro. E chegando pela primeira vez, o meu querido convidado Eric. Se apresente aí rapidamente, pessoas. Falem aí.
Oi, eu sou o Pedro, vocês já me conhecem, eu sou irmão do Caio. Eu já ouvi nu. Eu também vi o Eric nu, mas isso é outra história, depois a gente fala. Fala aí, Eric, você agora.
Opa, eu sou o Eric. Bom, eu sou editor de quadrinhos Marvel e DC. E sou fã do Superman minha vida inteira. Fã de tanto de DC quanto Marvel. E estamos aí pra conversar sobre o Superman elétrico.
O Eric tem até tatuagem do Superman, não é verdade,
Eric? Eu tenho uma tatuagem do Superman e uma do Capitão América pra não dizer, pra ninguém falar que eu sou biased pra um lado só.
Eu tava com medo que eu achei que você falava que tem uma tatuagem do Superman elétrico. Eu falei, caralho, aí foi
não, muito isso. Muito especial.
Mas tudo bem. Vamos entrar nessa aqui, então falar aqui dessa saga chocante do Homem de Aço. Bora lá, pouco a pouco.
Eu vou dar choque no seu sistema.
Gente, Pedro tá aqui principalmente porque, como você pode inferir, considerando que nós somos irmãos, ele, o menino, cresceu comigo. E nós dois, a gente começou a ler gibi ali na época, ali, sei lá, 90 e quanto, Pedro? 6? 7? Por aí?
A gente começou a ler, o Caio começou a ler com 5 anos... 5 para 6, eu acabei começando um pouquinho. Eu sou mais prodígio, né? Porque eu comecei a ler junto com você, verdade. Que você lia. Então, eu sou um ano mais novo, acho que foi isso. Eu comecei a ler com uns 4 para 5, eu caio com 5 para 6, né? E aí a gente teve a felicidade de ter uma prima que trabalhava na DINAP, na distribuição de quadrinhos da Abril.
Mágico.
O que garantia pra gente uma sacolada de revista de encalhe todo mês.
Só que era aquela época, né? Tipo, era bem naquele período dos anos 90, em que a Marvel também, mas eu especificamente falando da DC, que eles estavam tentando dar uma mexida em tudo, né? Então, tipo, Super-Homem já tinha morrido e voltado, o Batman já tinha quebrado as costas, sido substituído pelo Azrael e voltado de novo, já tava no terceiro Robin, o Lanterna Verde já tinha morrido tudo e já tinha aparecido o Kyle Rayner, o Wally West já era o Flash, o Aquaman já tinha já tava cabeludo e com o braço de gancho.
Puro suco dos anos 90.
Puro suco dos anos 90,
mas foi diferente. Exato. E principalmente aí você tem uma questão, como as revistas eram em Cali, não garantia que a gente recebia toda edição todo mês, né?
Sim.
Além de ser uma bagunça, a gente tinha o hábito de receber do 1 ao 6 certinho, aí o 9. Né? Então, assim. É bom pra criança que tá entrando no mundo dos gibis, principalmente. Porque acho que isso é uma coisa que aconteceu com muita gente, né? Da nossa faixa etária. O Eric é um pouquinho mais velho. E acho que ele começou a ler gibi antes. Mas assim, você fazer a transição direta do desenho dos Super Amigos pros gibis anos 90.
Sim, é um choque. É um choque, cara.
Não, o Aquaman foi um negócio assim que foi. O que aconteceu com o Aquaman? Tava tudo bem, ele não tem mão, ele é cabeludo.
Era o cara que só ajudava quando envolvia água na história.
Isso. Mas aí isso já me faz perguntar pro Eric, que eu não sei, que eu falei, do meu irmão eu não sei, eu tava lá. como que foi o seu contato? Você já começou a ler quadrinhos desde o início? Você pegou o Super-Homem bem no versão mais tradicional e você viu essa mudança bizarra acontecendo? Ou como
peguei
foi?
Peguei tudo isso. Foi assim, eu leio quadrinhos desde que eu me tenho por gente, assim. Tipo, eu tinha um tio que comprava muito... comprava muitos gibis e tal. E fui pegando coisas da coleção dele, né? Comecei com bastante. Gostava muito de DuckTales. Comecei a pegar muito os gibis dos patos, né? Do tio Patinhas, Pato Donald. Aí, entre essas de pegando o gibi do meu tio, quando eu tinha tipo uns 5 anos, foi descobrindo alguns super-heróis também. E aí eu passei a comprar nas bancas, eu lembro de Super Aventuras Marvel, coisa do tipo, desde sempre, e não parei de acompanhar minha vida inteira. Então sim, eu já era fã do Superman, peguei toda a fase do John Byrne ali, enquanto tava rolando. E quando chegou no Superman Elétrico, eu já era um leitor.
Já era calejado, né, cara?
Exato. E na época eu não gostei. Hoje eu olho com mais nostalgia, assim. Mas na época eu ficava meio puto.
Vai, eu acho que, tipo, não tem como você virar e falar, então... Porque, olha, tudo bem, né? Todo mundo que lê quadrinhos está acostumado que de vez em quando... periodicamente tem alguma loucura acontecendo, lógico, né? Ó, uma mudança... Tudo será diferente, né? Tem sempre essas
coisas. Exato.
E, sei lá, hoje em dia a gente sabe bem que é uma coisa que, obviamente, vai durar um pouquinho e vai acabar, né? A gente tem essa consciência. Ninguém... Sei lá, qual foi a última vez que você viu uma notícia, tipo, nossa, tal personagem morreu, e você falou, oh, não! Só, pô, tá,
exato.
Tá, três semanas ele volta, né?
Superman foi completamente oposto, porque a gente realmente acreditava que aquilo era de verdade, entendeu?
O que é engraçado é que, tipo, nunca foi o plano ele ficar morto pra sempre, todo mundo, tipo, hoje em dia a gente sabe disso, tem documentação disso.
Hoje
tá
sabendo.
Né? Mas, tipo, na época, ainda mais quem era criança na época e não tinha.
Nossa,
tipo, você não era um adulto calejado por experiência e nem tinha, tipo, acesso à internet, o caralho, pra ver como funciona tudo. Você fica, tá, então o Super-Homem tá morto, Aí o Super-Homem volta, beleza, agora o Super-Homem é elétrico, acabou, pro resto da vida o Super-Homem vai ser elétrico.
Merda, né? Exatamente isso. Cada uma dessas mudanças, na época você tinha um impacto como se fosse. Pra valer mesmo, você achava que, tipo, a morte do Superman é a morte mesmo.
Então, mas é que você tem os precedentes, né? As mudanças dos Robins, elas pareciam concretas, né? Tipo, o Dick saiu, porque o Jason morreu. Era, né? Isso aconteceu. O Flash morreu. É outro Flash que tá no lugar, né?
A morte do Capitão Marvel, né? Que até hoje.
Isso.
Essa daí foi de verdade, né?
Lá vai o Caio tentando defender que, coincidentemente, as coisas que eu lia quando eu era pequeno eram melhor, né? Mas olha só. Nos anos 90, essas mudanças pareciam que iam ficar. Porque, sei lá, o Kyle Rayner virar o último Lanterna Verde, é o único Lanterna Verde que tem, ficou anos e anos.
Sim.
Foi uma coisinha rápida. Osso, então, no mínimo do mínimo, uma pessoa que viu essa história do Superman elétrico fala, tá, eventualmente ele vai voltar, mas isso pode demorar 10 anos, tá ligado?
Eu juro que eu não pensava que ia voltar, porque eu achava que era tipo o Capitão Marvel mesmo. Na época a gente tinha ainda alguns exemplos aqui, hoje esses exemplos nem existem mais. Mas o Jason Todd, o Bucky eram exemplos de pessoas que não voltavam. É que agora já voltaram também.
O West, como que você fala que o Wally West não vai ser o único Flash que tem, cara?
Exato.
Você é louco? Não existe.
Inclusive, isso, usando esse momento aqui pra falar, ninguém pediu o Barry Allen de volta.
Pelo amor de Deus, ninguém pediu nem o Hall de volta. Imagina o Barry, cara. Pelo amor de Deus.
E também, por algum motivo, né? A DC até o momento só usa o Barry também nos filmes, séries.
Eu nem vou entrar nisso que eu fico puto até hoje. Cara. Graças a Deus, no desenho da Liga era o Wally, cara. Pelo menos isso.
Sim. Cara, quanto menos a gente falar de filme da DC, melhor. Né?
Vamos lá. Antes, eu falei, uma coisa que é muito prática hoje em dia, que eu falei que a gente não tinha essa consciência antigamente, é que se tem uma mudança bizarra que você na hora estranha, só o fato de você saber que não vai durar muito, você dá uma chance mais fácil. Aí você fala, tá, beleza, que esquisito, mas depois vai voltar, então vamos aproveitar esse Superman eletromagnético enquanto eu volto. Eu falei ali no começo meio de zoeira, mas quanto tempo durou o Super? Foi mais ou menos um ano?
2 anos, né?
2 anos?
Porque eu sei que surgiu em 98, né?
97, aqui em 98, mas acho que é 97
logo.
É, acho que deve ter sido tipo um ano e meio, uma coisa por aí.
É porque, né? ele surge, são as etapas, né? Primeiro ele perde os poderes.
É.
Né? Ele tá completamente sem poder. Isso. Aí a Legião joga ele no sol, né? Legião dos super-heróis.
Porque é no lance do Devorador. Na noite final que ele isso, perde
os poderes. Noite final. É a isso. Saga noite final. Final, ele perdeu os poderes porque não existe mais sol, né? Na Terra. Exato. Sem isso. Sol. E ele fica sem poder.
É, ele descarrega completamente.
Ele tinha acabado de voltar à vida e ainda tava com o cabelo comprido, não tava? Ou não? Já tinha cortado?
Não lembro se ele tá com o cabelo comprido, mas é que assim, a gente aprende que na morte ele só descarregou, né?
Sim, isso.
Exato. Aí ele descarrega de novo.
Ele estava de cabelo comprido, sim. Ele estava de cabelo comprido.
Tava de cabelo comprido.
É que assim, no noite final ele tá de cabelo comprido, só que durante isso ele tem o casamento dele.
Ah, é?
E o casamento dele, ele corta o cabelo.
É verdade.
Pro casamento, exato.
Corta o cabelo pro casamento, pra. Por quê? Pra vender pro leitor velho da época. Todo mundo vai comprar pro casamento. Isso. Então ele tem que estar com o visual clássico. Então ele cortou o cabelo pro casamento e no casamento ele tava sem poderes.
É, ele tava humano normal.
Ele era humano
que
normal.
Até existe um boato de que isso aconteceu pra não ficar gerando aquela especulação da noite de núpcias. Porque era uma especulação que tinha muita, né?
Perfeito.
Que é como um tiro de espingarda no útero de uma isso. Mulher. Né?
Exato. Pelo menos
uma referência pode... direta ao Kevin Smith. Aí.
Exatamente. Todo mundo sabe que ele usaria uma camisinha de kryptonita.
Ainda que ele morresse por causa disso.
Detalhes, né?
Acho que sol vermelho, eu acho que uma luz de sol vermelho seria mais eficiente.
Pô, né? Verdade.
Exato, vai pro planeta, porra, ele voa. Eu acho que o sol vermelho.
Eu acho que camisinha de kryptonita me parece que ia causar impotência pra sempre.
Meio preocupante. Então, aí ele tinha descarregado, ele casa.
O lance do cabelo é porque eu tava lembrando da Liga do Morrison, porque no Hiperclã ele ainda é o super-homem normal.
Exato.
Ele tá com o cabelo comprido e logo depois ele já tá elétrico.
Exato. Ele tava de cabelo comprido e na noite final ele tá de cabelo comprido, só que ele corta pro casamento e logo depois do casamento ele vira elétrico.
Tá certo.
É porque esse conceito do Superman elétrico, pra mim, eu não tenho nenhum fato pra apoiar esse meu argumento aqui. Mas é o começo do ódio do Grant Morrison pela DC, que obviamente...
ele não queria isso, cara.
Eles venderam a Liga pra ele como assim, ó. A Liga tá toda zoneada, você vai trazer os personagens originais e você vai remontar a Liga, beleza?
É a Liga clássica.
Beleza, show. A Liga precisa voltar a ser a revista que mais vende, né? Porque, tipo, X-Men tava bombando, então assim, a gente precisa retomar uma equipe foda. Legal. É, a primeira isso. coisa que faz é, ó, mas o Superman é elétrico, tá? É por isso que 15 anos no futuro os caras iam falar, a gente vai matar o Batman. Ia falar, não, eu vou matar primeiro, foda-se.
É bem isso mesmo. Cara, mas é que é foda, porque, tipo, toda essa liga do Morrison, que é os sete principais e tal, ela é toda um pouco diferente. Só que uma coisa é você falar, olha, é um Lanterna Verde novo e um Flash novo, é exatamente o mesmo poder, tá ligado? Foda-se, você escreve da mesma forma. Mesmo se o Batman fosse o Azrael, ainda era o mesmo nível de poder, a mesma coisa que faz, dava pra fazer. O foda é o super-homem, né? Tipo, olha, foi substituído por outro cara. Não, o mesmo cara, só que os poderes dele são completamente diferentes.
Exatamente.
Cara, se você fala que a premissa da história é você vai jogar o super-homem no sol e ele vai voltar super carregado, eu imagino qualquer coisa menos eletromagnetismo, cara.
Que não tem nada a ver com energia solar, inclusive. Cara,
se você me explica essa premissa. Exatamente. Se você me explica essa premissa, eu imagino que ele vai voltar como um átomo, tá ligado?
Então, se você for ver, a história que ele é jogado no sol não é do Grant Morrison. Ponto. É uma história da Legião dos Super-Heróis. Uhum. É, depois o Grant Morrison copiou exatamente a premissa e fez direito no Grande Desastre do Superman.
Sim,
que é a mesma premissa.
Exato, é a mesma coisa.
Né? Ele tá sobrecarregado, porque tudo que acontece é a mesma coisa. Ele é sobrecarregado de energia solar e o corpo dele esgarça, né? Não aguenta a energia. Só que por algum motivo o corpo dele não aguenta e o traje lá que eles colocam nele e tal faz ele virar um Superman elétrico. Não faz sentido nenhum.
Ele volta feito de energia e daí ele é intangível, né? Tipo, por isso que ele tem o traje de contenção. Porque senão isso. Ele atravessa a parede, tá ligado? É um
fantasma. Tanto que ele destransforma e ele vira o Clark Kent sem poderes quando ele destransforma, né?
Exato. O Clark Kent continua sendo igual o do casamento, né? Que é o Clark Kent sem poderes. E uma coisa que é interessante falar do Grant Morrison também, que ele foi a pessoa que aproveitou, né? Ele utilizou muito bem o Superman elétrico. Sim, apesar de, como o Pedro disse, obviamente não gostar.
Ele não gostou da mão que ele recebeu, mas ele fez a jogada, cara. Falou, não, vamos lá, então é isso, então bora.
Os melhores momentos do Superman elétrico é na Liga.
Cara, sabe uma cena que eu acho muito foda, né? Aquela... Logo no comecinho da Liga, quando eles estão apresentando a torre nova lá, que é na Lua e tal, e deu Prometheus ataca, não sei o que lá. Em determinado momento, o Prometheus tá lá, ele conseguiu... Ele sequestrou todo mundo, tá todo mundo de refém. E ele fala, ah, Superman, eu quero que você se mate, porque ninguém mais sabe como faz pra você morrer, porque você agora é imune à criptonita. E daí até o Superman fala, pô, eu nem sei se eu consigo me matar, tá ligado? Tipo, você é? Eu não sei, maluco, tá ligado? Eu falei, pô, pode crer, isso é uma... Isso é interessante, isso é diferente, isso é novo.
Nem a DC sabia quais eram mais as fraquezas. É porque acho que essa era a parte que, hoje, quando eu olho pra esses quadrinhos, essa é a parte que ele ficou interessante, que é assim, apesar de ser outro personagem, que são outros poderes, isso é uma merda, você não faz ideia do que o Superman pode e não pode fazer.
Nem ele sabe, né? E nem ele sabe.
Nem ele sabe, você não faz... De certa forma, é uma retomada à Era de Ouro, e, na verdade, um pouco mais na Era de Prata, quando o Superman podia fazer qualquer coisa, né?
Exato.
Cara, eu já reparo, pô, agora que o poder dele é baseado em eletromagnetismo, eu penso no Magneto da década de 60, que fazia qualquer coisa com o poder de magnetismo. Ele hipnotizava
a pessoa. A história do Grant Morrison, que o Superman muda a lua de lugar com o campo magnético?
Isso, é aí que eu ia chegar. Ele segura a lua, né? Ele recarrega. Segura a lua. E segura toda a lua, o satélite da Liga, com o eletromagnetismo ali.
É, a gente tá. Pera, eu percebi que a gente tá falando muito disso. Eu acho que a gente tem que dar um geral de vai. Quais são os poderes do Super-Homem eletromagnético? Porque ele tem, tipo, um monte. Porque, tipo, ele ainda tem super força, ele ainda voa, ele ainda é rápido. Tudo bem, todo esse negócio.
Mas aí ele perde os poderes das visões. Ele não tem visão de calor, ele não tem visão raio-x.
Não é exatamente força física, entendeu? É que ele meio que emula a força física com a...
Ele é quase o Superboy, né? Porque o Superboy dessa época também, ele não tinha super força, ele tinha, como que era? Telecinese tátil.
Isso, exatamente. Caralho, é uma telecinese tátil, também conhecido como o poder que todos nós temos, que é quando você encosta alguma coisa, você mexe ela.
Exatamente.
O podcast não tem vídeo, mas nesse momento eu estou levantando e abaixando o meu celular com a minha telecinese tátil.
Mas a dele é muito melhor, Pedro. A dele era muito melhor.
O poder de mover objetos com as mãos.
Foda. Mas esse é o lance, ele... Eu acho que ele não tem mais aqueles poderes de visão, tipo, de enxergar muito longe.
Não tem nada disso.
Aí ele pode atravessar paredes, que ele pode ficar intangível a qualquer momento. Ele domina. E aí todos os poderes que esse meio, tipo, foda-se. Ele tem todos os poderes do Super Choque. Eu falei meio de zoeira, mas ele tem todos os poderes
do
Super Choque. Porque em vários momentos, sei lá, o cara vai apontar uma arma pra reféns, e daí o Superman, ele usa o eletromagnetismo pra fazer as armas não conseguirem puxar o gatilho, sabe? Coisas assim, tipo.
Todos os poderes do Super Choque, dos personagens elétricos em geral, né? Que é do poder sobre o campo magnético. Que os quadrinhos não entendem muito bem como funciona, você também não entende muito bem como funciona, a gente acredita. Mas o fato de que ele é feito de pura energia quando ele tá transformado, né?
Isso, exatamente. Ele tem essa forma de energia, né? Que faz ele ser intangível, essas coisas. Além de eletrocinésia, né? Que eu não lembro como que é traduzido, né?
Ele tem mais também.
É. Ele tem rajada de. Óbvio, isso, né?
Rajada ele de dispara as rajadas elétricas.
E controle do espectro eletromagnético.
Sim, pode crer. Ele consegue ver a aura energética das pessoas. Que eu lembro que tem, ó, aquela fase maravilhosa que o Wally West vende o casamento pro Neron, que depois copiaram o Palmeiras. Mas, em determinado momento, quando o Flash tá correndo pra ajudar a Liga da Justiça, o Superman fala, ó, a aura do Flash está muito mais fraca. Porque ele vendeu o casamento. Ó, caralho, ele leu o eletromagnetismo do amor, tá ligado? É, eu tenho. Olha, eu não sei se eu tô inventando essa cena na minha cabeça, mas ela tá muito vívida aqui. Tem uma hora em que ele, tipo, ele consegue se movimentar pelos fios elétricos.
Isso acontece.
Isso é muito nos 90. Ele se teleporta também. Ele vira o Goku, sabe? Aquele, ele tem, tipo, ele se teleporta através de eletricidade, entendeu? Ele vira eletricidade e vai de um lugar pro outro.
Nessa época você basicamente podia falar qualquer coisa, vírgula, através da eletricidade. E a gente aceitava, tá ligado? Exato, como você falou, ninguém entende como essa porra funciona, então foda-se, tá ligado?
Cara, 30 anos de ensino superior depois, eu não faço ideia de como funcionam essas coisas. Com 7 anos, eu só compro e falo, é isso mesmo. Foda-se, vamos lá. Pô, mas também.
Esse teleporte dele era tipo que ele qualquer lugar que tivesse eletricidade ele poderia se teleportar, entendeu? Então ele poderia se teleportar pelo fio, pelos cabos do poste. Ele
entrava na televisão, sabe? É uns negócios tipo, foda-se, tá ligado?
Eu lembro dele entrando numa televisão. Caralho, isso é destravou.
Fazia isso.
Que horror, né? Bom, aí só pra gente andar um pouco na linha do tempo. Aí ele consegue ser capturado pelo Mestre dos Brinquedos e o Super Cyborg, de alguma maneira que eu não lembro.
Super Cyborg, que é o super vilão mais anos 90 do Super-Homem possível, não dá pra você ser mais anos 90 do Super
Cyborg. Perfeito.
Porque ele é metade Super-Homem, metade Exterminador do Futuro e um pouquinho de Senhor Fantástico ali escondido em algum momento, sabe?
Minha origem é baseada no Quarteto Fantástico.
Desculpa, eu não leio o gibi novo faz muito tempo. O Super Cyborg ainda existe de alguma
forma? Existe. Ele aparece meio restolho, assim, aparece, apanha e volta a aparecer.
Mas o Renascimento, ele tem um arco importante no começo do Renascimento, quando eles se reunificam com o Superman. Eu até volto a falar isso mais pra frente, quando a gente falar dos ecos do Superman elétrico. Mas, enfim, aí ele é capturado e ele é colocado numa máquina que vai roubar os poderes dele, e aí quando ele mexe nas cargas de polaridade dele através da máquina, ele escapa, mas ele escapa se separando. Eu lembro que os quadrinhos vão saindo e um lado pisca azul e um lado pisca vermelho. E aí ele se divide.
Cara, imagina você. Porque olha, é que eu acho muito doido isso. Porque, sei lá, a gente pega o Homem-Aranha superior. Você fala, nossa, agora o Homem-Aranha, ao invés de ser o Peter Parker, trocou de mente e vai ser o Dr. Octopus. Que doideira, maluquice. Mas você não coloca outra mudança bizarra de status duas edições depois, tá ligado?
Exatamente. Isso
que eu acho muito doido, cara. Porque alguma vez falou, tá, agora ele é eletromagnético. Pô, que maluquice, que doideira, vamos explorar isso e tal. Quanto tempo passou? Passou tipo duas semanas. Pô, vamos botar dois então. Foda-se, vamos botar dois. Vamos ser maluco, vamos botar
aí
dois.
Aí ele se divide em dois e isso é baseado em uma história da Era de Prata.
É, do que Kurt tinha Sun. O Super-Homem azul e o Super-Homem vermelho.
Exato, eu posso tá equivocado, mas acho que essa história saiu no Lendas do Universo DC, do Kurt Swan.
Isso, do Kurt Swan. E essa história foi muito famosa na época, porque é uma história imaginária.
Um não casa com a Lois Lane e o outro casa com a Lana Lang.
Exatamente. Exatamente, cada um pega uma.
Problemas que seriam facilmente resolvidos com poliamor.
Exato. O que é engraçado dessa história é que quando eles se dividem, né? Viram o Superman vermelho e o Superman azul, eles resolvem todos os problemas existentes. Então Sim. eles criam uma nova Krypton. Eles conseguem pegar a cidade de Kandor e trazer ao tamanho normal e popular uma nova Krypton. Eles acabam com todas as doenças da Terra. Eles dois juntos, eles são...
Eles são dois Supermans, cara.
Exato. Tipo, caralho. Eles ficam super inteligentes. Inteligência maior que a do Brainiac lá. Só que na verdade, o experimento que ele faz é pra ficar super inteligente. Só que ele consegue. Só que ele é dividido em dois. Então, eles dois juntos, eles solucionam todos os problemas da Terra. Eles acabam com todas as doenças. Eles acabam com o mal, eles criam uma... É de verdade, eles criam um raio anti-mal. E esse raio, eles fazem... E mostra nessa história, eu não tô brincando, mostra tipo o Lex Luthor voltando a ser uma pessoa boa, o Mick Zestlick volta a ser uma pessoa boa. E o mais bizarro, Fidel Castro. Eu não sei. Fidel Castro. Caralho, que professor, ou seja, na mentalidade da época, os dois Superman acabaram com o comunismo.
A Guerra Fria, né?
Exato. Eu estou extremamente decepcionado agora que eu ouvi essa história de que eles não colocaram o Super-Homem elétrico azul e vermelho criando um raio do mal pra, pra tirar o Fidel Castro também. O Fidel Castro tava lá ainda, porra. Era o 97, ele tava, porra, o raio do bem de novo, sabe?
Tipo, mas ainda que claramente eles tenham carregado o Superman vermelho de todos os defeitos do Superman azul e bonzinho, né?
Vamos lá, eles tentaram fazer aquele lance, ah, nós vamos separar, não é que o vermelho vai ser ruim e o azul vai ser bom, é que o vermelho vai ser a parte mais, tipo, agressiva, que
exatamente.
O azul, ele é mais passivo e bonzinho, só que eles não souberam fazer isso muito bem, então ficou só parecendo que o azul era legal, o vermelho era mó cuzão.
Então, o vermelho é um filho da puta. Agora na versão anos 90.
Não é, isso. A versão anos 90,
Só pra encerrar o da Era de Prata. Então, como eles estavam solucionando todos os problemas, né, eles derrotaram todos os vilões, voltaram a ser bons, eles acabaram com o mal, a Terra virou um paraíso e Krypton virou outro paraíso. E não tinha mais problemas, não tinha mais vilões atacando nem nada. Então eles decidiram, agora chegou a hora de a gente resolver o nosso principal problema, que era o Triângulo Amoroso. Então cada um pegou uma. O vermelho ficou com a Lois e o azul ficou com a Lana. Quem ficou com a Lois foi pra Krypton e perdeu os poderes. O azul ficou com a Lana e continuou na Terra com os poderes.
A Era de Prata era uma coisa mágica.
E os dois ficaram no paraíso e é isso. Solucionou todos os problemas da história da humanidade.
E acabou com o universo DC, né?
Isso, mas essa é uma história imaginária. Essa é uma história bem what if mesmo, onde eles literalmente é um final, né? É um final pra história.
Engraçado que hoje em dia tem mais de um super-homem e tá todo mundo fudido mesmo assim, né, cara? Então,
exato.
Obviamente isso não daria certo no universo normal fazer o quê. Mas na versão aí do Super-Homem Elétrico, que eles dividiram os dois, eles fizeram o azul ser bonzinho demais e o vermelho ser ruim demais.
O vermelho era todo... Era agressividade, impulsividade.
É, cara. Ele sai batendo nas... Ele é o Super-Homem anos 90, de como era pra ser nos anos 90, né?
Tipo, exato. Ele causa a grande saga dele, né? Causada por ele. Os Gigantes do Milênio, né?
É, a gente já ia entrar nessa, né? Que...
Os Guardiões do Milênio atacam. E aí o Superman azul fala, pô, vamos avisar o resto da liga, né?
Não, resolveremos isso sozinho.
ele não derrota lá os Guardiões lá do Milênio e aí eles despertam os Gigantes do Milênio.
Aliás, antes disso, tem uma cena maravilhosa em que os dois debatem como que eles vão fazer pra continuar casado. E eles falam alguma coisa, tipo, pô, o que, que a gente vai fazer? Eu vou ficar com ela de segunda, terça e sexta, e você fica de quarta, segunda e quarta, e a gente divide os finais de semana, que tipo, e eles falam
assim. E a Lois expulsa eles de casa.
E a Lois fala, vamos se fuder, maluco, eu não me matriculo pra isso, cara. Tomar no cu, cara. É muito bom.
Ela expulsa eles de casa, é muito bom. É o contrário do da Era de Prata, né?
Eu acho que eles queriam uma desculpa pra, a gente não pode deixar o Super-Homem casado, né? Aquela velha desculpa que vai deixar o personagem muito velho e tal. Como que a gente faz? Vamos matar a Lois? Pô, não pode. Vamos fazer eles se dividirem e daí a Lois vai embora e ela volta depois. Pô, os problemas resolvidos. Muito mais fácil. Não precisa vender alma pro diabo, não precisa fazer nada. Muito mais tranquilo, cara. Mas, tem esse lance da Guarda do Milênio, que eu não sei, eles já existiam antes? A Guarda do Milênio eram vilões de legado? Eu não lembro deles aparecerem.
Puta, cara, não sei.
Não, né? Acredito que não.
Cara, é muito difícil dizer, é muito difícil cravar em quadrinho que uma coisa não apareceu nunca, né? Mas eu não lembro, não.
Porque eles eram, tipo, três, cada um de um... E ninguém sabia exatamente o que eles estavam tentando fazer, né? Eles sabiam que eles estavam tentando fazer alguma coisa. Eles estavam tentando acordar os Gigantes do Milênio, que são, tipo, literalmente gigantes mesmo, que vão destruir a Terra pra fazer aquele clássico negócio de, vai destruir tudo e daí recomeçar do zero.
Pelo que eu vi, eles são de... Surgiram nessa saga
mesmo. Faz sentido. Aliás, eu vou dar um ponto positivo pros anos 90. Eu gosto do visual da Guarda do Milênio, eu acho acho que eles são bem distintos um do outro, mas eles ainda parecem um grupo, eu acho legal. E eu gosto dos gigantes também.
Eles têm aquela cara meio inspirada ainda, um pouco de Kirby, assim.
É, né? Então, eu gosto muito do visual dos gigantes do Milênio, porque eles são, tipo, coisas gigantescas, cada um saindo de uma parte do mundo, então eles parecem com a parte do mundo em que eles saíram, né? Tipo, tem lá um monstro gigante que ele é meio, tipo, meio asteca ou meca mesoamericano ali e tal.
Bem legal, sabe? Esse é o que eu mais lembro, que é aquela capa que tem a cabeça dele e o Superman voando por trás, né?
Aliás, vamos lá, se tem uma coisa que essa época do Superman Eletromagnético fez, foi ter capas icônicas pra bem ou pra mal, porque aquela capa do Superman dividiram que eles estão no topo de um prédio, daí cada lado tá um olhando pro lado, e daí é metade azul, metade muito bom. Essas capas da saga dos Gigantes do Milênio, que cada uma das edições se colocava uma junto da outra e formava uma...
O corpo deles, né?
Você via aí os super-heróis voando só ao redor, tipo, dos pés, porque os monstros eram tão gigantes. Isso é muito legal. Isso
exato. A primeira edição de cada revista que ele aparecia era as cabeças, as três cabeças. E depois ia os braços, os troncos.
Descendo.
Depois era o pé deles.
Isso é aquela... Os anos 90 era cheio dessas gimmicks em capa, né? Isso eu achava muito legal. Essas eu achava muito
legal. É da hora.
Só tem duas opções. Ou é foda, ou a gente tinha 10 anos.
Exato.
Okay. Eu não tinha pensado por esse lado. Bem lembrado, Pedro. Bem lembrado. Você vê que não sei, porque esses dias eu tava pronto pra pensar que, às vezes, a coisa que você achava da hora quando você tinha 10 anos continua da hora até hoje, cara. Às vezes sempre foi da hora, tá ligado?
Mas aí tem a nostalgia, tem o...
Claro.
Porque, por exemplo, eu lembro na época que eu ter achado, pô, que merda que fizeram com o Superman, entendeu? Eu já era pré-adolescente, assim. Agora, lembrando, dá uma nostalgia. Eu olho com olhos melhores hoje do que... Porque já veio tanta merda depois também, né?
Então, por comparação, fica tudo lindo, né, cara?
Exato. Mas eu prefiro mil vezes isso do que 952, entendeu?
Opa. Desculpa atrapalhar o podcast no meio, mas se você estiver escutando pelo Spotify, tem como avaliar com 5 estrelas? Me ajudaria pra caramba. Ah, e se puder também, dá aquela compartilhada com os amigos, nas redes sociais e tudo mais. Beleza? Valeu! Pera, eu percebi que a gente tá entrando em um monte de coisa e eu não fiz uma pergunta muito básica. E eu quero a resposta dos dois. Visualmente falando, design, o que vocês acham do design do Superman Eletromagnético?
Cara, eu gosto, é bem anos 90, né?
É muito anos 90.
É bem anos 90, mas eu gosto dessa merda. Eu tenho, me pega um pouco.
Eu acho da hora também.
É um péssimo design de Superman, mas eu acho um design num vácuo muito bonito, cara. Eu acho estiloso, as cores funcionam
exatamente
bem.
Não é o Superman. Não é o Superman. Então. Mas é um bom design de super-herói. Poderia ser um outro super-herói, entendeu?
Tanto que usaram, né? Eu acho que depois a curto-circuito chegou a usar a roupa do Super, o traje de contenção do Superman elétrico, mais
pode crer, é verdade.
Nossa, eu não lembrava disso aí, não.
Funciona muito bem num personagem feminino, inclusive. Depois que eu vi assim, eu falei, olha só, combina até mais, quem diria.
É, você tem a Superwoman, né? Que retornou aí no Renascimento, que era elétrica, né?
É verdade, né? Pode crer.
Eu realmente não sei como ainda não utilizaram esse visual pra criar pra um novo personagem de linha mesmo, entendeu? Pra exatamente...
Esse é o lance. Na prática, já era, porque tinha todas as coisas de um personagem novo. Era um cara que tem poderes que ele nunca teve antes e está aprendendo a utilizá-lo com uma roupa completamente nova. É outro personagem, cara. Sabe?
Eu digo assim, como no... Hoje em dia tá... Tem essa trend de ter um monte de Homem-Aranha, entendeu? Um monte de Capitão América, um monte de tudo quanto é personagem. Eu não sei como ainda não fizeram, tipo, ao mesmo tempo que tem o Kal-El normal, tem um Superman elétrico ali e continuar normal. Quer dizer, fizeram isso com o John Kent agora, né?
Sim, né?
Eu digo, além disso, de ter um personagem chamado Superman Elétrico separadamente do Superman, entendeu? Porque é um personagem diferente.
Sabe o que eu lembrei? Lembra aquela saga do Homem-Aranha, da crise de identidade, que ele teve... que ele bolou várias novas identidades secretas?
São seis Homem-Aranhas? Eu não lembro mais agora.
Eram quatro.
Era quatro.
Prodígio! Sei lá, foda-se. O ponto é, depois que essa saga acabou e o Peter Parker voltou a ser o Homem-Aranha, eles pegaram esses designs e falaram, pô, esses designs são legais e usaram pra outros
personagens. E usaram pra novo personagem, exatamente. É exatamente isso.
Pra mim é uma coisa tão óbvia que tinham que ter feito isso no Superman, porque, de novo, apesar de ser muito bizarro fazerem isso com o Superman, eu gosto muito dos poderes eletromagnéticos do Superman dessa época. É interessante, sim, diferente, usava de umas formas meio malucas. Eu acho muito desperdício eles só terem jogado fora, tá ligado?
Perfeito, concordo 100%.
Eu não sei se é porque a DC já tem muito personagem elétrico, talvez seja isso. Não sei.
Aí você
é meio redundante.
Mas eu acho que é o único branco.
O Super-Homem é o único branco com poder elétrico pra DC, isso é verdade, né, cara?
Eu não sei qual é a desse. É um tipo de racismo muito específico, né, cara? Eu não sei dizer qual é. O que é essa alusão aos ouvintes norte-americanos.
A culpa é 100% do raio negro, porque não conseguiram usar o raio negro, aí criaram o vulcão negro, aí criaram cópias do vulcão negro, e daí virou festa, e hoje em dia é clichê que, pô, um cara negro tem poderes eletromagnéticos. É muito estranho, mas aconteceu.
E o Electro, que surgiu branco, do filme é negro.
Depois colocaram o Super Choque também, tipo, então, hoje em dia é um clichê muito específico, muito bizarro, mas sim.
É verdade.
A gente já desviou muito, né? Pera, calma, volta, vamos lá, Superman elétrico, volta.
Então, aí ele separou, ele tinha essa treta na vida dele. Vale lembrar que quando tava destransformado, eles eram reconhecidos tal qual os Power Rangers, porque um usava uma gravata azul, outro usava uma gravata vermelha.
É verdade, tinha esquecido disso.
Eu não lembro disso, o Eric talvez vai lembrar mais do que eu. Em algum momento, eles pensaram que eles podiam usar essa situação bizarra que eles estavam pra resolver um dos maiores problemas e ter um Clark Kent e o Super-Homem ao mesmo tempo aparecendo?
Porra!
Eles fizeram
isso? Eu acho que não.
Eu acredito que fizeram. Mas bem, realmente, eu não. Não lembro 100%, mas eu acredito que sim, hein?
Porque, porra, seria um tremendo desperdício não aproveitarem pra fazer isso, né, cara?
Ou deixar um trabalhando, né?
Então, sabe, porra.
Esse cara tá aqui pro presencial.
Já que ele nunca trabalha, né?
Exatamente.
Kent está sempre usando dos poderes deles para suprir o fato de que ele é um péssimo funcionário constantemente.
Todo mundo sabe que o único trabalho do Clark Kent no Planeta Diário é corrigir os erros de português da Lois, cara. Só isso. Todo mundo sabe. Os erros de inglês, perdão, mas sim.
Ele tem que tirar no para o ímpar, né? Ó, você vai ficar com o Planeta Diário hoje, eu vou ficar salvando o mundo.
Esse é o mais doido, né? Se eles simplesmente alternassem, não tinha história, né? Resolvia tudo. Mas não, eles tinham que ser os dois ao mesmo tempo e dar problema e tal.
Mas é porque o Superman vermelho é arrombado.
Exato. Essa é a questão. Ele brigou com a Liga da Justiça. Ele falou, não, que porra
ele
é
essa? Ele era porra louca.
Ele era porra louca total.
Então, mas ao mesmo tempo, vocês não acham que ele era um pouco, assim, meio que a personalidade do Superboy?
Pode crer, mais jovial e rebelde, né, cara?
Eu não sigo as regras, cara.
Mas era,
eu sou Superman.
É aquela personalidade de anos 90, né? Que se popularizou muito com Wolverine, depois Lobo e
isso,
o Guy Gardner, né? Muitos naquela época eram muito populares, assim.
Porra, maluco, uma Liga da Justiça com Superman elétrico vermelho e o Guy Gardner ia ser fantástica, cara.
Eu ia gostar. Ia ser da hora.
Só os filhos da puta, né?
Eles iam, tipo, mostrar a bunda pros vilões, tá ligado? Assim, tipo,
exatamente. É o puro suco dos anos 90 mesmo. Isso daí é um reflexo do que era o herói legal da época, entendeu?
Sabe uma coisa que eu não tenho dados de... Eu não tenho nenhum dado disso. Eu não sei se vocês têm. Vendeu bem o Superman dessa época elétrico?
Putz, eu não lembro.
Cara, eu chutaria que é um período que a Marvel tá passando por... A DC tá passando por uma dificuldade de competir com a Marvel, né?
Sim.
Porque não é o auge do... já tava começando a cair, acho, X-Men, né?
Caminhando pros anos 2000 que começou
a dar uma caída. Na verdade, se a gente for olhar direito a data, eu acho que é o começo da Image, né?
É, 98, ali 97,
é verdade.
Então provavelmente a DC e a Marvel estavam tomando no cu ali, porque aquele começo da bagunça da Image, né?
Eu tô pegando porque a minha lembrança mais forte dessa época é a Liga do Morrison. E a Liga do Morrison, todo mundo sabe que fez um sucesso legal.
Sim, bacana, pra caramba.
Se o Superman elétrico tá fazendo sucesso aqui, eu imagino que ele tava fazendo sucesso nos seus próprios gibis também.
Eu acho que não muito, porque eu lembro de da repercussão ser muito negativa, assim, com os leitores da época, assim.
A repercussão é sempre negativa, Eric. Porra, ninguém nunca gosta de nada. Fã de gibi nunca gosta de nada.
Cara, são 10 anos, se você parar pra pensar, são 10 anos sem novidade, porque a novidade era a novidade. Porque o Superman já tinha morrido. Aí da volta da morte, tem 5 Supermans novos, os herdeiros do Superman. Aí escolhe um, agora o Superman dividiu. Então assim, é meio que a mesma coisa, né? Toda hora um Superman novo. Olha o Superman novo.
Tipo, a gente sabe que desde o início esse lance do Superman elétrico não era pra durar, eles já sabiam que era pra durar pouco, mas eu fico pensando se em algum momento falam, pô, isso aqui tá dando certo, vamos manter mais um pouco? Ou será que eles nunca passaram pela cabeça dos editores e falaram, vamos voltar ao normal mesmo logo.
Então, como já foi um período curto aí, de mais ou menos um ano, eu apostaria que não fez tanto sucesso assim, não.
É, eu também acho que foi.
Nessa época, quando algo fazia sucesso, eles arrastavam, né? Olha a saga do...
A queda do morcego é a prova, né? Que era pra ter durado 3 meses, durou 2 anos e meio.
É, eu falei, a queda do morcego, saga do clone, todas essas porra que era pra durar pouquinho e foram arrastando.
Exato.
E beleza, eles lançaram os Gigantes do Milênio, que ó, ninguém consegue derrotar os Gigantes do Milênio. Aí ó, os super-homens vão ter que trabalhar em equipe e vão bater neles. Não, eles vão tipo pro centro da Terra e daí eles encontram um cara que é tipo o guardião do centro da Terra. E daí eles têm que fazer um lance meio maluco, tipo, um super-homem fica dentro da Terra girando e aí o outro super-homem gira na direção contrária fora.
Exato.
E isso faz os Gigantes do Milênio morrerem e o super-homem desaparece. E acabou, é isso, fim.
Ó, eu só quero dizer, mais uma vez provando que o Grant Morrison é uma enganação roubadora de ideias, que no grande desastre do Superman, o Superman também vai pro centro da Terra.
É verdade, cara, é verdade. Mas eu lembro de uma cena, isso tem uma narração maravilhosa que eu não sei quem está narrando, se é só uma voz aleatória, eu acho que é só uma voz aleatória, que fala, por décadas nossos netos falarão desse dia em que a Terra ficou vermelha e o céu ficou azul, ou o contrário.
Mas o céu é azul?
Porra, não, então acho que era o contrário. A Terra ficou azul e o céu ficou vermelho. O que eu acho muito bizarro, porque beleza, o super-homem ficar girando no céu e mudar de cor, eu até entendo. Mas se você olha ali, porra, mas até ele tá no centro da Terra, a Terra não vai mudar de cor, tá ligado? Não sei, cara, eu só aceito. Era nos anos 90, a gente aceitava.
Maravilhoso.
A gente tem uma compreensão limitada de como funcionam as coisas.
E não teve republicação, né? Vamos ver se vai rolar aí.
Ah, uma hora vai ter que ter, não é possível, né, cara?
Eu lembro que quando começou a aparecer algumas coisas nos anos 90, o pessoal pediu, né? Tá, existe um movimento aí. Mas é difícil, porque é um período desconexo, ao mesmo tempo é longo.
É.
Sabe, é complicado de você compilar, porque não tem um arco. Você vai fazer o quê? Você vai publicar Gigantes do Milênio? Pode ser um ônibus Gigantes do Milênio, né?
Louco, louquíssimo.
Poderia sair no Saga, se o Saga continuasse. É, assim, Saga assim, da forma como o do Batman tá continuando sem parar, né? É, o Saga do Superman, que eu editava, deu uma pausa, né? Eles. Não foi cancelado, mas deu uma pausa, principalmente porque era difícil achar os arquivos, né? De republicação desse material, que é numa época que nada acontecia, né?
Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né, Eric? Mas é uma dificuldade grande, às vezes, ter os arquivos originais pra trabalhar.
Exato.
Não é nenhuma questão de, não vendeu.
Tipo, acontece, ninguém sabe,
vocês não tem arquivo. Não tem arquivo, porque você não tem digital.
Não tem arquivo porque não foi republicado lá também.
Pode crer, né?
Você tem que esperar sair um encadernado lá pela DC, porque aí eles vão pegar os arquivos físicos, tratar, fazer uma parada, tipo, senão você não lança.
De novo, por mais que eu fale, eu gosto dessa época, eu gosto dessa época do Superman, não é como se fosse um super clamor do grande público pra lançar. Vai lançar o que? A época do Superboy no Havaí, tá ligado? Tipo, todo mundo tá muito afim de ler o encadernado do Superboy no Havaí? Acho que não, sabe? Tipo...
Mas dito isso, tá? Existe lá fora encadernado da fase do Superman elétrico, sim.
Olha aí.
Então é uma fase que daria em tese, pra ser republicado assim aqui.
Vai chegar, né, cara? Alguma hora vai chegar,
cara. Cara, mas eu vou te dizer que eu nunca vi o TPB do Superman vermelho, porque eu lembro de pegar na mão o TPB escrito Superman Blue.
Tá lá em algum
lugar. Eu lembro desse azul, lado, mas vermelho, o do vermelho eu não vi. Eu vi só o do azul. Porque quando começou a... Uma das primeiras revistas que eu editei na DC foi da Superwoman, quando ela retorna lá meio elétrica, né?
Uhum.
E aí eu lembro que eu fiquei pensando, pô, será que os caras vão trazer o Superman elétrico de volta? E no final não aconteceu nada, né? Mas essa divisão... Ele vai pro centro da Terra e aí ele retorna. Na verdade, ele morre, né?
É, sim, então... Esse
o que acontece
é, negócio...
é que eles se juntam e morrem.
No final do... Isso é muito bizarro, que no final dos Gigantes do Milênio... Os dois desaparecem, em teoria eles morrem, e daí logo depois eles já meteram um especial, né? Tipo, um retorno do Superman, qualquer besteirazinha, eu não lembro qual era
o
nome.
Que é o Clark Kent normal, tipo,
é. Nasce de novo. Esse, né? Esse é o doido.
Tem aquela Superman Eternamente, né?
Que é, isso, Eternamente. Mas esse é o doido. Em nenhum momento eles explicam o que diabos aconteceu.
É porque não tem como explicar.
Eles só falam, as energias... se juntaram, e daí agora eu não sou mais elétrico. E daí todo mundo fala, pô, foda-se o Superman elétrico, então tudo bem, então vamos. Bora, Clark, tá bom.
E cara, daqui uns 20 anos, quando o Grant Morrison estiver precisando de dinheiro, ele vai escrever essa mina.
E vai ser incrível, né,
Diogo? Vai ser foda, não, vai ser foda, vai ser um bagulho foda. E aí vai todo mundo ficar falando que Superman elétrico sempre foi foda, vai ter tudo retomado, assim.
Exatamente.
Porra, é muito... Aí vai sair a animação no HBO Max do Superman elétrico, vai ser foda.
O terceiro reboot do James Gunn vai ser o Superman elétrico, tá ligado?
Isso. Vai ser o Rock Raccoon, Superman elétrico
e o Zelda. James Gunn, eu não duvido, e não duvido que fique bom. O cara usou o alto evolucionário. O cara usou o alto evolucionário.
O lance do final do Superman elétrico é isso, que é uma coisa bombástica, tipo, nossa, eles aqui se sacrificaram e tal, e daí ele só volta, e ninguém nunca mais fala a respeito.
É, na minha reação, na época, eu só fiquei feliz, porque eu só queria o Superman de volta normal, entendeu?
Vamos fingir
só que
nada
disso acabasse, né?
Exato, é o mesmo sentimento de quando o Justiceiro virou anjo, e simplesmente, na fase do Garfield, ele simplesmente ignorou aquilo e voltou ao normal. O sentimento é o mesmo. Ufa, voltou ao normal. É só o que eu quero
saber. Pelo menos o Justiceiro Negro não era elétrico, né?
Mas o Justiceiro Frankenstein tecnicamente era elétrico.
Agora você me pegou.
Ponto. É verdade.
E agora
você me pegou. Realmente, ele é movido, ele é criado por energia elétrica, seria Frankenstein.
Sabe um negócio que eu tava pensando agora? Se toda essa loucura do Superman eletromagnético tivesse sido feito mais pra frente, tipo, em 2010 pra frente, teria sido uma mega saga em que toda a Liga da Justiça ia virar eletromagnética, cara. Tenho certeza absoluta. Ia ter o Batman elétrico, o Aquaman elétrico, a Mulher Maravilha elétrica, iam fazer uma coisa assim, sabe? Todo mundo com uma roupinha diferente, com um choquinho e tal. Certeza absoluta que iam fazer isso.
Pode ser.
Pelo menos no final da história, né?
Ia culminar nisso, tá ligado? Ia culminar nisso. Aí ia ter isso. A Mulher Maravilha elétrica, ia ter, sei lá, ó, o Homem Elástico elétrico, ia ter todas essas porra, cara. E o Homem Borracha, perdão. Não, mas se o Homem Borracha não pode ser elétrico, ia ser muito confuso, não ia dar certo, cara.
Homem Borracha ia ser o traje de contenção pra algum deles virar elétrico.
Perfeito.
Boa.
Ia ser louco pra caralho, ou ia ser uma merda, eu não sei, cara. Mas onde eu quero chegar é: essa época do Superman elétrico é uma coisa extremamente esquisita, que não combina absolutamente nada com o Super-Homem. Sim, isto posto, eu acho que no geral são histórias legais de ler. Sim, também, o que eu posso fazer, sabe, tipo... Eu não sei o quanto disso é nostalgia da época. Pode ser, não sei. Mas acho que o Eric vai me
Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que tem uma nostalgia legal envolvida. Porque aquilo que eu falei, na época eu achava uma merda. Eu falava, o que fizeram com o meu Superman, entendeu? Mas hoje em dia eu olho e falo, pô, uma ideia legal. Foi divertido, entendeu?
É que é tão então, diferente, tem... cara. É legal, mano.
É criativo, é diferente.
Todo arco que é descobrindo os poderes é sempre legal de ver, cara. Todo mundo gosta disso, mano.
eu acho que o centro da questão tá naquilo que você falou. Naquela época a gente achava que as coisas eram muito definitivas.
É.
Então, é, quando moleque, eu lia aquilo e falava, pô, que merda que fizeram com o Superman, eu queria que ele voltasse ao normal, entendeu? É a mesma coisa que quando tiraram o adamante do Wolverine, você fala, pô, não, não é a mesma coisa, entendeu? Você só que você torcia pra voltar ao normal, entendeu?
Wolverine e Garra de Osso é um bagulho que me incomoda profundamente.
É, também. Mas esse é o negócio...
Wolverine sem nariz?
O Garra de Osso até encara. O Wolverine sem nariz era Wolverine feral, era complicado.
Era
um... Mas, cara, é que esse é foda. O fã de gibi tá sempre perseguindo e odiando o status quo ao mesmo tempo, né? Uma coisa bizarra. Todo mundo odeia que não fazem nada novo, aí faz a coisa nova e todo mundo odeia e quer que volte pra coisa antiga. E é
todo
sempre
isso. Todo mundo odeia isso. Que volte, exatamente.
E eles sabiam disso na época. Eles falaram, não, a gente vai fazer isso de propósito pro pessoal clamar pelo Super-Homem normal voltar. É isso, cara. Sabe? Tipo, é isso. Então, pelo menos, eles fizeram isso numa história legal por um ano, que era uma coisa diferente e legal de ler, tá ligado? Sei lá, eu acho que é muito mais fácil pra mim eu sentar e ler o Super-Homem Eletromagnético do que sentar e ler o Batman da época que ele era o Azrael, tá ligado?
Sim.
Eu acho que são histórias muito mais legais.
É
Wolverine feral, ou sei lá, eu tô pensando no Wolverine feral.
Nem eu acho que o
Wolverine... Era horroroso, aquela bandana na cabeça.
Eu acho que o Wolverine foi o que envelheceu pior, cara.
Pô, pera, teve o Magneto jovem. Lembra quando o Magneto era jovem? Porra, essa época era muito maluca e, de novo, era esquisito pra caralho. Então você falar, eu não consigo ler isso, que eu acho estranho demais, eu entendo 100%. Um monte de bicho falar que não.
O próprio Justiceiro Anjo, eu acho
que é. É, o Justiceiro Anjo.
Recolhido,
mas... A saga do clone, todas essas porra, beleza. Mas, de novo, eu acho que se você dá uma chance, se te incomoda demais ele ser um Super-Homem, tenta fingir que é outro cara. Toda vez que você lê Clark Kent, lê Jorge de Albuquerque, quando falar Super-Homem, lê o Choquinho. Você vai se divertir pra caralho. Tá ligado?
É, eu acho a ideia criativa, a ideia divertida e, como você mencionou, melhor que todos esses outros mencionados aí.
Eles souberam segurar, né? Falaram, vamos fazer por um ano, vai ser só esse um ano aqui, depois acabou e pronto, beleza.
É, não, e assim, tem conceitos piores, né? Tem a Mulher Maravilha Sem Poderes lá com o Xing.
Porra, pode crer, sim.
Tem conceitos bem piores, né?
Pra fechar aqui, a gente falou um pouco no começo. Legado. Existe legado do Superman Elétrico? Porque a única coisa que eu lembrava era isso, que teve uma época em que a Curto Circuito tentou ser super-heroína e ela usava o traje de contenção do Superman Elétrico. Eu só lembro disso.
Tem alguma coisa? Eu acho que o John Kent agora, lá fora, na fase do Tom Taylor, ele tá manifestando os poderes elétricos. Ele tá usando.
Mas eles falam alguma coisa que, isso tem a ver com uma época em que... Ou não, é pra ser a versão nova disso e nem...
Eu não li ainda, mas eu sei que ele usa exatamente os mesmos poderes, o visual, ele é capaz de acessar esses poderes elétricos. Eu não sei como que ainda não li essa fase.
Então eu também não li, eu não sei dizer o que tá acontecendo agora. Eu acho que o único legado direto é esse do traje, da curto-circuito, porque é o mesmo traje, então é a única prova física de que eles existiram.
Sim, né?
E o conceito da dualidade do Superman vermelho e azul, ele aparece no começo do Renascimento, quando você tem a unificação dos Supermans, né?
Pode crer, né? É verdade.
Aquela história lá do Mitsplik, que ele separa, tem dois Clarks, né? Os Clarks brigam, e aí ele junta todo mundo, o Superman antigo com o Superman dos Novos 52, e o Superman reunifica e nasce. Quando eles são representados como vermelho e azul.
Pode crer, né? É, esse lance de dividir um personagem em duas versões é também um clichê muito classicão, né? Tipo, tem... É. Todo super-herói que se valha já foi dividido em duas vezes, pelo menos uma vez, né? Tipo, acho que ninguém escapou dessa. Mas acho que tem um legado de leve aí. Talvez esse negócio aí com o John, que eu não li, tem alguma coisa então também. Mas...
É, então, o John Kent agora, na revista mensal dele, ele tá usando os poderes elétricos, ele inclusive na fase nova, ele enfrenta o Superman de Injustice.
Ele
é o vilão da fase dele e ele enfrenta o Superman de Injustice usando os poderes elétricos.
Porque, eu vou falar um negócio que eu não sei se é uma polêmica.
Eu acho bacana usar os poderes elétricos.
Mas esse é o lance. Eu não falo nem isso. Eu não sei vocês. mas eu nunca gostei desse negócio de ter várias versões do mesmo personagem ao mesmo tempo, junto no mesmo universo. Eu odeio esse negócio de ter, tipo, ah, tem quatro Flashes, tem três Homem-Aranhas, tem... eu nunca gostei disso. Eu não sei o quanto é disso, é de ser... Provavelmente é porque eu fui criado nessa época que tinha um de cada. Talvez. Eu falei, quando eu comecei a ler gibi, tinha um Lanterna Verde, tinha um Flash, tinha um Batman, um Superman e tudo mais. Talvez seja isso, eu tô acostumado com isso. Mas eu acho muito esquisito, sei lá, você tá lendo... Ah, eu tô lendo aqui um gibi do Flash, da linha do tempo principal da DC normal que você tá agora. E você tem que perguntar, pô, mas qual deles? Eu acho estranho, eu não gosto disso.
Cara, eu já acostumei, já.
Eu sei que é normal, mas eu acho que funciona. Se eu falar, pô, mas o Barry e o Wally são personagens muito diferentes. Tudo bem, eles são, a cabeça deles é diferente, mas o poder é igual. Automaticamente esse negócio do John eu já acho mais interessante. Porque é outro super-homem com outros poderes.
Sabe? Exato. Eu ia chegar nisso, porque eu acho que, por exemplo, já que é pra ter. Ao mesmo tempo, né, ter o Clark e ter o John, que é o filho dele, acho mais interessante ele ter os poderes diferentes.
Exato.
Mas aí eu vou fazer uma analogia que não vai fazer sentido muito pra vocês dois, que eu sei que não são fãs, mas que pode servir a algum leitor, ouvinte, na verdade, né, que esteja aí nos escutando, que é o seguinte. Ler quadrinho, pra mim, quadrinho de super-herói, principalmente americano, Marvel, DC, né, que não seja mangá, não seja essas coisas que são mais fechadinhas, é igual torcer pra time de futebol. Você torce pro uniforme. O recheio muda todo ano.
Eu entendi.
Sabe, pô, eu torço pro São Paulo. O time todo ano muda, bicho.
Mas é que eu te rebato com uma coisa, Pedro. Imagina que você vai ver um jogo. Você vai ver um jogo da seleção brasileira e daí tem dois Neymar. Isso não é esquisito? Entendeu o que eu quero dizer?
Não é melhor,
um Neymar e um outro cara que, ah, pô, ele joga diferente ao outro cara, não é melhor? Sei lá, cara, é estranho, tá ligado?
A gente tinha o Ronaldinho e o Ronaldinho Gaúcho, não eram dois Ronaldinho Gaúcho.
Exatamente, tá ligado? É isso. Eu quero um super-homem e um super-homem elétrico, pronto. Problema resolvido, não. É só isso.
Realmente, é um ponto. É que eu já acostumei, algumas coisas eu acho que funcionam. O Steve Rogers e o Sam Wilson ao mesmo tempo, eu acho que funciona.
O Falcão.
Mas é outro personagem, né? É outro personagem.
Até coisas pequenas, tipo, sei lá, o Miles Morales tem aquele lance dele dar choque nas pessoas. Olha aí, o Miles Morales é o Homem-Aranha elétrico. Pronto, olha aí, pronto.
Qual que é a cor dele? Ele tem que ser, né? Tem que ser pelo menos o poder, né?
Puta merda, cacete. Nem foi sem querer, eu juro, porque eu não tava caminhando pra essa de propósito. Mas vocês entenderam, é isso que eu quero dizer. Eu só não gosto quando é exatamente... Tipo, dois Hulks exatamente iguais. Eu não gosto disso, cara. Muda um pouquinho, cara. Muda só um pouquinho, pra mim já tá bom, tá ligado?
Tentei um pouco.
Fechou nisso aqui, é basicamente isso... Eu ia perguntar, tipo, vocês recomendam, mas a gente já falou aqui que, né, vale a pena ler os
É um pouco difícil de achar, né?
É, o foda é isso, eu acho que hoje em dia ou você tem que ir muito num sebo procurar e vai ser difícil, tá tudo espalhado, porque tinha coisa... aqui na época da Bill era o quê? Super-Homem, Homem de Aço... E daí uns pedaços melhores do mundo.
Primeiro é Super-Homem e Superboy, né? Depois virou Super-Homem e Homem de Aço.
É, e acho que daí tem os pedaços da Liga do Morrison, dos Gigantes do Mineiro, que daí tava nos melhores do mundo. Então é
pior, né? Eu não sei se saiu inteiro aqui, eu acho que abriu, provavelmente cortou alguma coisa. Mas saiu lá na revista do Aquaman também, da Supergirl. Eles não me lembram, saiu em várias revistas aí.
Se você for atrás disso hoje, você tem que dar uma garimpada boa. Mas, como vocês falaram aí, eu não sabia se tem um encadernado disso na gringa, alguma hora vai chegar aqui, cara.
Então, tem um encadernado e eu acho que daria muito bom, encaixaria muito bem pra saga do Superman se ela continuar. Porque ela deve continuar, os fãs são as pessoas... O que aconteceu foi um pause mesmo, justamente por essa questão dos arquivos. E desde o começo disseram, tipo, coloca como fim da primeira temporada, né?
Depois volta.
E aí a gente vê quando volta, às vezes pular alguma coisa, entendeu? Então eu acho que a saga deve voltar, muita gente tá pedindo, né? A saga deve voltar. E aí eu acho que seria se encaixaria super bem.
Não, mas assim, a Panini tá testando várias formas aí de publicação, né? O Saga acho que foi um experimento muito bacana, tá indo super bem pra vários títulos. né? A gente tem os ônibus compondo, com algumas coisas que são mais fechadas, né? A gente teve aquele formato da queda do morcego, que eu pessoalmente acho muito legal, saiu um pouco mais barato.
Bem legal, né?
Era outro momento de papel, de dólar e tudo, então infelizmente é mais difícil.
Mas eu acho que eu tô com o Eric nessa, eu acho que o Sagas ia encaixar melhor pra essa parte. Porque não dá pra você fazer um ônibus nessa parte do Superman elétrico, né? Acho que fica meio...
Cara,
não sei.
Dá, né? Mas assim, é grande, é um material mais caro. Então... Tem, pô, vai ter. Imagina quantos ônibus precisa vender pro ônibus se justificar, né?
Exato. Será que tanta gente vai comprar?
Exato, é complicado. Se existe esse clamor, quando esse episódio chegar a 1,5 milhão de ouvintes, nós vamos diretamente a Nova York, na Comic Con, pra pedir pra DC publicar esse ônibus.
E quando chegar a 5 milhões, a gente vai pessoalmente na casa do James Gunn pra ele cancelar o Superman Legacy e fazer Superman Electromagnetic.
Como que ele vai fazer? Ele vai pegar o Henry Cavill e o cara que vai ficar no lugar dele no Witcher e cada um vai fazer um Superman elétrico.
Um vermelho e outro azul, puta.
Nossa,
perfeito. E aí o Super Cyborg pode ser o Superman feito em CG.
O Superman Zack Snyder é meio Superman vermelho já, né?
Pô, agora que você pegou, tá certo.
Se alguém consegue pegar esse retcon e trabalhar, é o James Gunn.
Exato. Gente, muito obrigado por terem vindo aqui falar aqui dessa chocante saga aqui do Superman Elétrico. Dê aí seus tchauz, onde o pessoal pode achar vocês na rede, se vocês quiserem, o que vocês quiserem, manda aí, fala aí.
Valeu, gente, brigadão aí. Ah, eu só tenho Instagram mesmo, é Eric, _ Cavalier. E estamos aí, e também nas publicações Marvel e DC aí, vocês vão ver meu nome aí, Eric Garcia. Falou, gente, um abração, foi um prazer estar aí com vocês aí.
Gente, sempre bom participar aqui do podcast, né, com o Caio, hoje aí com o Eric. A gente volta depois com mais temas complexos e malucos, né, Caio? A gente vê o que acontece, eu não quero vocês nas minhas redes. E é isso, um beijo e um Superman pra cada um de vocês.
Que lindo, gente, que bonito. E vocês, e pessoas que estão ouvindo, vocês lembravam dessa época do Superman elétrico? Vocês leram na época? Leram depois? O que, é que vocês acham? Qual é o seu poder maluco do Superman eletromagnético favorito? Deixa aí nos comentários, escolher aí. Como sempre, vocês podem mandar um e-mail para caioversopodcast@gmail.com ou diretamente com o Caio no Twitter, @CatarinoCaio. Você pode também, a gente tem páginas no Instagram, no Facebook, todas essas porra. Você procura Caio Verso e se digitar Caio Verso, qualquer agregador de podcast, certamente você me encontrará sempre com um assunto novo, convidado de frente. Então, valeu aí todo mundo que tá ouvindo. Valeu, Pedro. Valeu, Eric. Tchau.